Esses não preservaram mesmo, esse aqui, mas os que poderiam ter preservado, me dava uma dor de eles não terem valorizado, sabe? De não olharem as coisas, por exemplo, o armário da minha avó de madeira, os vestidos, as coisas. Eu me dava uma agonia, por que eles não valorizaram aquilo? E queimaram, e sei lá, entendeu? Tudo lá, americano, não sei o quê. Mas aí, com tu lendo a história, tu fazendo entendimento, é diferente, tu tem uma outra visão. Dessa, não digo transformação, dessa alteração da cultura, tu começa a ter uma outra visão. Se tu não lê e não estuda, tu fica só com aquele julgamento de senso comum, quer dizer, é isso, não valorizaram, não querem saber, pronto. Mas existiu um período de mudança, sabe? Por exemplo, tipo, anos 70 foi aquilo. Nos anos 90, eu acho que já começou a ter essa volta, até para esse intercâmbio maior com a Itália. Não sei, entendeu? Teve um ponto ali de inflexão, digamos assim.
Que foram os anos 90.
Que eu acho que foram anos 90, 95, por aí. Né? Que teve essa, um pouco essa desmistificação, digamos, né? De tudo, né? E, na real, a realidade que existe agora é uma realidade construída, com todos esses fatores, miscigenação cultural, que existiu também, né? Os italianos não conseguiram ficar eles sozinhos, tanto que tu vai para Caxias do Sul, na rua, existiu toda essa troca em função do comércio, de tudo. É claro que sempre existe aquela racismo, né? Ainda tem. É, não dá pra dizer que não.
Que era assim.
Racismo. Os italianos se fecham neles mesmos, alemães são duros, o negro nem pensar. Né?
Ainda.
Certamente. É uma coisa velada. Velada, você entende que é velada? Sim.
É, porque tinha comunidades muito grandes, por isso deve ser significante.
Sim. Tudo junto, sim. É. Mas eu penso que mesmo assim há uma aceitação pelo outro. Maior aqui, mesmo na nossa região, do outro, do que em muitos outros lugares do mundo, né? Acho que existe essa. O brasileiro, ele se acomoda, ele vai mais fácil.
E tem, achou, encontrou alguma história, alguma referência aos nativos? Porque eu li livros, né? Bom, que é uma parte.
Ah, tipo, que existiam índios aqui?
É, os índios, porque é uma parte totalmente esquecida.
Sim.
Parece.
Essa região.
Mas de repente, quando os italianos chegaram.
Não tinha, né? Não existiam bugs, sim, existiam índios, inclusive, do que me falaram, existia até. Muitos deles, parece que foram os próprios índios que ajudaram o colono a ver o pinhão, né? O uso do pinhão, certo? Tipo uns bugres, eles chamavam, gente que morava. Existia assim. Na zona alemã, acho que tem histórias registradas disso. Da nossa, eu não sei quem registrou. Mas que existiam, sim, os nativos, sim.
E se falava disso? Era
eu acho que muito...
Dólar,
não, ele, esse povo aqui, nunca falou nada disso. Não. Tu vai encontrar isso num livro escrito por sei lá quem. Não, índios. Índios nativos?
Que não tinha medo, assim, não.
Eu acho que na nossa região, algum caso isolado. Na zona alemã, lá na parte mais baixa do Rio Grande do Sul, sim. Inclusive textos, né? Vi textos escritos.
Tinha cartas aos índios e também.
Cartas aos índios.
Era com.
Eu acho que antes.
Os irmãos.
A nossa aqui, uma eu não sei se há vestígios também físicos, né, disso. Então não saberia te dizer. Eu soube sim de algumas famílias que foram auxiliadas por índios, do que li. Mas e nós nunca foi uma fala comum. Né? Mesmo porque eles
já não
contavam.
Tinha muito direito.
Não, eu acho que não. É um dado difícil de saber. Porque só poderia ter por um registro escrito, né? Aí eu acho que é difícil de saber. Isso aí, tudo bem. Que mais? Vamos casar. Tá, então os silicones eram teleiros, tu vai lá para o Montebello, dá um jeito de falar com a Adelar. Esse cara é bem disponível, não sei se tu vai conseguir ele lá. E deixa eu ver aqui.
E ele é novo ainda?
É, deve ter uns 50.
Ah, é?
Sim, aqui é 2003, ó. Imagina que passaram 5 anos. Tá? Então, eu tinha essa foto porque isso aqui eram os nossos relatórios da pesquisa. Relatórios, mais ou menos. Uhum. Né? Então, deixa eu ver se tem alguma foto dele. Música. convite.
Ah, uma pergunta, mas essas tradições alimentares que
alimentares?
Sim, que comem na festa, me falaram da festa de Santo Antônio, do Filó. Essas são coisas que são...
Existem
que,
ainda.
Que ficaram.
Se tu vai para um lugar...
Então, o resto você vai comer.
É muita coisa que continua. Olha, eu acho que a questão do tipo realmente é interessante. Porque mais a comida que eles fizeram aqui, eu acho que de repente não era a comida que eles tinham lá. A comida possível. Então, se tu vai numa... Existe a polenta, o salame, o queijo, o radite, as verduras. Isso ainda existe. Inclusive nas casas. Inclusive o feijão com arroz na nossa região aqui não é muito aceito. A minha mãe nunca comeu feijão. É, depois que a gente vai numa nutricionista, não tem que comer feijão. Feijão é comida de pobre. Então tem um pouco isso, né? Os biscoitos, várias coisas ainda são. A questão da alimentação é uma coisa bem interessante de fazer, porque eles é isso que a gente acha que ficou, né? Aquelas partes.
Por isso não era proibida.
Tipo,
a comida não era proibida.
Exatamente, a comida não era proibida. E porque eles plantavam também aquilo que, né? O milho, a farinha, a polenta. Então ele é muito comum. Se tu vai numa dessas festas de colônia, como eles chamam, de, passando no geral sempre relativa a Santos Padroeiros, né? Da capela. Porque eles chegaram no assentamento deles, foi se aglutinaram em torno das capelas. Né? Então a tal da capela, tem a tal festa, né? É bem, a comida ainda é igual, de anos, acho que não varia nunca. Eles fazem, há muitos anos não vou também, né? Eles fazem a tal da sopa de cafelete, depois tem a massa, a carneleta que sobrou do cafelete, o radite, e aí depois inseriram um churrasco, que já é uma mistura, então já vem da cultura do gaúcha, né? É muito. Tem o tal do churrasco, que não tem nada a ver com o italiano. Mas tem o churrasco, tu vai comer o churrasquinho servido no espeto, talvez ou no prato já e tal. E as saladas, né? O radite, tarará, é assim.
E como fazem o radite? Assim, né?
O radite corta, eles colocam como bacon.
Como assim, cozinhar, cozido?
Também ou... o radite o coto, né? Mas a folhinha verdinha, tem dois tipos de radite. O da folha grande, que é o cozido. E o da folhinha pequenininha, que é comido cru. Então, tem as variações. As verduras são muitas. Porque eles plantavam e aí isso continuou, né? A questão dos jardins, não. Flores nunca era muito comum, mas a questão das verduras, todo mundo tinha sua hortinha. Casa, com hortinha. Isso é uma coisa que quem conseguiu, continua quem consegue, né? Nem todo mundo mais. Agora a gente já está numa época de...
E também o jogo de carta, né? Que
fala jogo de carta, né? Eu acho que são os mais antigos. Porque a TV, videogame, blá, já tá por tudo, né? Então, os mais antigos ainda existem. Mas eu acho que o problema é justamente não passar, não há uma transmissão. Se a garotada jogaria, mas a questão é que
falta uma transmissão,
né? Da cultura, falta isso mesmo. E o pessoal acho que gostaria. Outra questão também que falta é que para o jovem tem pouca opção. Porque as músicas são antigas, são feias, é aquele lero-lero.
Ah, mas ninguém cantando essa música?
Alguns sim. É assim, mas você entende que é um ritmo um pouco palatável, né? Então, o que acontece? Tem uma certa aversão, porque os ritmos tudo não são atualizados. Então, acho que um pouco isso também, né? A forma de transmissão. Falta um modo de transmissão. Né? E que cultura é essa, afinal, né? Definir essa cultura.
E é uma outra curiosidade. Eu vi nas fotografias das festas, algumas, que tinha também esse vestido, assim, supostamente tradicional. São coisas que eles trouxeram, que transmitiram, ou são coisas... introduzida de novo como uma tradição que
eu não saberia te dizer de vestimenta. Tem gente que pesquisou vestimentas, uma é a professora Vera Zátera da UCLS, porque não sei se fosse na Universidade de Caxias do Sul, em Caxias tem um núcleo que estudou só isso, um tal de CIR, tá? Então teve a Vera Zátera, foi uma professora que só estudou vestimentas, ela saberia te dizer melhor. Eu tenho a impressão que os motelitos eram copiados. Entendeu? Alguém fez um e fazia igual. E porque eu não sei se eles tinham revista, que tipo de conhecimento.
Mas são coisas que, bom, que chegaram de.
Chegaram
passado. Não é que chegou agora, recentemente.
Não. Eu tenho a impressão que eles faziam de uma maneira, costuravam roupa de uma maneira.
Não, porque lá agora, também na Itália, tem todo esse movimento da tradição, mas muitas vezes são reinvenções
da
tradição. Porque, bom, coloca roupa que ninguém mais coloca,
que
nem
eles
sabe.
Eles tinham assim, na verdade, como era todo mundo agricultor, tinha roupa da colônia, que era o avental, aquela roupa para ir para a colônia. E eles tinham um vestido para festa, e deu. O que acontece assim, alguém sabia costurar, eles vinham, compravam uma peça, não sei se é, um rolo de roupa lá, e por isso que na foto, muitas vezes, a roupa é toda igual do mesmo tecido, porque a criatura costurava... Tinha 8, 10 filhos, fazia tudo a mesma peça, né? Tudo igual. Então, acho que isso era bem comum nas fotos que tu enxerga. Então, um enfeitinho. Essa senhora aqui, a tal da... Dizia que ela tinha essa coisa de enfeitar, mas se tu vai ver, ó... Essa aqui tem um degote um pouco, tá? Que foto, que ano é essa foto? Seria interessante saber.
É, eu preciso
saber. Queria saber. Nós teríamos que dar...
Quando... Como é o nome?
Esse aqui deve ter uns... 7 anos,
aqui,
né?
Eu acho menos.
Menos?
Eu acho menos.
Poxa, ele nem botou a data dessa foto.
Esse era um 4.
Vamos pensar assim, ele tinha o quê? 20 anos? Vamos dar uma olhada aqui. O meu avô, que ano nasceu? Só que eu botei. Esse aqui nasceu em 1820. Poxa vida, deixa eu saber.
Ele, o ano que saiu,
ele nasceu
que era 83.
Então, 80, digamos que ele 82, nasceu em 1882. Aqui será quantos anos ele tem? Uns 70?
Não.
60?
Não parece, não sei.
Eu acho que sim.
Sim?
Sim. Uns 60. Então vamos fazer uma conta.
Não, mas...
Tem letra bem de italiana. Todo italiano tem essa. Eu acho que ele tem uns 60 anos tranquilamente. Bom, tu pensa pra ele ter todos esses filhos. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que filho, hein? Se ele tinha uns 60, mas peraí.
Não, mas não pode ser.
Não pode ser, ele tem 50 anos.
É, eu acho que tem uns 50.
Uns 50. Mais possível. Então, 1820 mais 50?
982. Bom, assim, 30, se pode. 32, mais
1882 mais 50.
30, anos 30.
Anos 30, 1932. Talvez.
Uhum.
Deixa eu pensar, o meu avô aqui faleceu com... Eu não sei nem que ano nasceu o meu avô, tem que olhar um documento. Mas ele faleceu cedo, anos 30. Deixa eu ver, o meu pai nasceu em 34. Não pode ser.
Não, para anos 20.
Não pode ser, deve ser anos 20.
Mais novo.
Anos 20, 1920, porque o meu pai nasceu em 34, não pode ser anos 30. Tem que ser anos 20 isso aí. Anos 20. Essa foto aqui já.
Esse aqui.
Esse é o meu. Eu mesmo. Esse é esse. É o meu avô.
Com
a avó.
Uhum.
Aqui eu sei lá, ele tem uns 50 anos, então. Sei. É, queria que dê uma pesquisadinha. É pela bebida. A bebida era refrigerante, guaraná.
Não
sei.
Não tem exato.
Será? Maio de 26?
Não, pode ser.
Mas o que será que é isso aqui? Não pode ser. Maio? Sim. Não, é 526. Então tá. Esse aí. Mais alguma coisa? Eu tenho, posso mostrar o nosso trabalho em Montebello? Das casas? Não sei.
Agora vamos ver um pouco de fotografia.
Tá.